Primeiramente, bom dia a todos e, em nome de Deus, eu declaro aberto essa sessão. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1013.
Projeto de lei de número 1013, de 26 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel urbano de propriedade do município de Figueira do Oeste e da outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1014.
Projeto de Lei Municipal de número 1014, de 16 de novembro de 2023. Altera o anexo 1 da Lei de número 928/2022 e anexo 1 da Lei de número 551/2011 e da outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1015.
Projeto de lei de número 1015/2023, súmula, fixa verba de natureza indenizatória ao prefeito, vice-prefeito, secretário municipais no âmbito do município de Figueira do Oeste e da outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1018.
Projeto de lei municipal de número 1018, de 22 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para o evento primeiro concurso de dança de Figueira do Oeste.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Eu declaro a ordem do dia. Tem algum vereador que quer falar sobre a questão dos projetos? Sobre os projetos?
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Hoje nós vamos aprovar esse projeto. Esse projeto de número na lei 1015, onde que fala salubridade do prefeito, eu vou aprovar. Só que é o seguinte. Eu quero que venha o projeto da revisão salarial de todos os servidores públicos para essa casa, para ser votado, que de uma forma mais absoluta, eles são os mais merecedores, principalmente esses gari, motorista de ônibus, que hoje se encontra com salário defasado. Então, tudo que vim de salário para aprovar, eu vou ser a favor. Mas é o seguinte, se não vim até o ano que vem, eu vou estar verificando e posso ir até em Cuiabá ou mesmo em Jauru, buscando o judiciário. Desde já agradeço, meu muito obrigado.
Logo em seguida, eu declaro a ordem do dia. Eu coloco a ata em votação, já foi prestigiada por todos os vereadores. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mês está aprovado. 10 minutos para o secretário colocar os projetos em ordem. Voltando aos trabalhos... Nesse momento, eu passo para o secretário fazer a leitura do parecer das comissões no projeto de lei número 1013.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência à de lei de número 1013/2023, em que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel urbano de propriedade do município de Figueira do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto número deve ser acolhido, pois o município, no uso de suas atribuições legais, no regular desempenho de sua autonomia, que é de competência municipal, a gestão dos seus bens patrimoniais, bem este pertencente à coletividade. Neste caso, o Executivo Municipal propõe a permuta entre os lotes mencionados no projeto de lei, com a única e exclusiva finalidade de aumentar a área do cemitério municipal. Cabe esclarecer que o intuito jurídico de troca, permuta, está disciplinado no direito civil pátrio, preceituando o artigo 533 do Código Civil. Aplicar-se ele à disposição referente à compra e venda, observadas as modificações de que tratam o inciso 1 e 2 do referido diploma legal. No âmbito da administração pública, a possibilidade de oferecer de bens imóveis como permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente. O material disponível a ser permutado poderá entrar como pagamento de outro a ser adquirido. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, me parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer, sala das sessões, 24 de novembro de 2023. Hernando Girão da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carvo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1013/2023, em que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel urbano de propriedade do município de Figueira do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois o município, no uso de suas atribuições legais, no regular desempenho de sua autonomia, que é de competência municipal, a gestão dos seus bens patrimoniais, bens este pertencente à coletividade. Neste caso, o Executivo Municipal propõe a permuta entre os lotes mencionados no projeto de lei, com a única e exclusiva finalidade de aumentar a área do cemitério municipal, sem custos adicionais, visto que os lotes se encontram de acordo com os valores de mercado, conforme laudo a avaliação feita pelo profissional qualificado. Por isso, me parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer, sala de reuniões das comissões, 24 de novembro de 2023. Geraldo de Assis Rocha, presidente da comissão, Marco Leite de Oliveira, vice-presidente, e Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem, quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer das comissões no projeto de lei 1014.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1014/2023, em que altera o anexo 1 da lei de número 928/2022. E anexo 1 da lei de número 551/2011 e da outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois fica a necessidade de alteração dos requisitos legais para a investidura do cargo químico, visto que a lei 928/2022 e a lei 551/2011, ambas em seu anexo 1, consta que um dos requisitos exigidos para a investidura do cargo de químico seria apenas que o candidato tivesse ensino superior completo. Porém, um dos requisitos obrigatórios de qualificação para o ingresso no cargo é o curso superior na área e o registro no respectivo conselho de classe, conforme determina o Decreto Federal de número 85.877/81, que regulamenta a Lei Federal de número 2.800/56. Não há realidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, me parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer, sala das sessões, 24 de novembro de 2023. Renan Dirão da Silva Filho, Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueirado do Oeste, em referência ao projeto de lei número 1014/2023, em que altera o anexo 1 da lei de número 928/2022 e anexo 1 da lei de número 551/2011 e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no método deve ser acolhido, pois fica a necessidade de alteração dos requisitos legais para a investidura do cargo de químico, visto que a lei de número 928/2022 e a lei 551/2011, ambas em seu anexo 1, consta que um dos requisitos exigidos para a investidura do cargo de químico seria apenas que o candidato tivesse ensino superior completo. Porém, um dos requisitos obrigatórios de qualificação para o ingresso no cargo é o curso superior na área e o registro no respectivo conselho da classe, conforme determina o Decreto Federal de número 85.877/81, que regulamenta a Lei Federal de número 2.800/56. Além disso, a regulamentação não altera valores de salário. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de reuniões das comissões, 24 de novembro de 2023. Geraldo de Assis Rocha, presidente da comissão. Marco Leite de Oliveira, vice-presidente. E Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer das comissões no projeto de lei 1015.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueirado do Oeste, em referência ao projeto de lei número 1015/2023, em que fixa verbos de natureza indenizatória ao prefeito, vice-prefeito, secretário municipais no âmbito do município de Figueirado do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueirado do Oeste entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois justifica-se a implementação do presente projeto de lei para reconhecimento e valorização das atividades de significativa abrangência, complexidade e especificidade desenvolvida pelos gestores municipais da Prefeitura Municipal de Figueirado do Oeste. Essas despesas são reconhecidas pelo Tribunal de Contas, em especial sua resolução de consulta número 29/2011, e outras despesas inerentes ao exercício do cargo no desempenho das atividades públicas. Não há irregularidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de sessões, em 27 de novembro de 2023. Enel da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente, e José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueirado do Oeste, em referência à parte de lei de número 1015/2023, em que fixa verba de natureza indenizatória ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais no âmbito do município de Figueirado do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois justifica-se a implementação do presente projeto de lei para reconhecimento e valorização das atividades de significativa abrangência, complexidade e especificidade desenvolvida pelos gestores municipais da Prefeitura Municipal de Figueirado do Oeste. Essas despesas são reconhecidas pelo Tribunal de Contas, em especial sua resolução de consulta, número 29/2011, e outras despesas inerentes ao exercício do cargo no desempenho das atividades públicas. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de reuniões das comissões, 27 de novembro de 2023. Geraldo de Assis Rocha, presidente da comissão. Marcos Leite de Oliveira, vice-presidente. E Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer da comissão e do projeto de lei 1018.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei número 1018/2023, em que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para evento primeiro concurso de dança de Figueira do Oeste e da Altos Providência. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para o evento primeiro concurso de dança de Figueira do Oeste. A realização de um concurso de dança pode ser justificada por uma série de razões que abrange benefícios culturais, sociais, econômicos, entretenimento, fomento e arte e a criatividade da população, promoção da saúde e bem-estar das pessoas do nosso município. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer, sala das sessões, de 24 de novembro de 2023. Hernandes Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1018/2023, em que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para o evento primeiro concurso de dança de Figueira do Oeste e da Altos Providência. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação para o evento primeiro concurso de dança de Figueira do Oeste. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação do orçamento vigente, pertinentes à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Comunicação. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer, sala de reuniões das comissões, 24 de novembro de 2023. Geraldo Assis Rocha, presidente da comissão, Marcos Leite de Oliveira, vice-presidente, e Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, eu passo para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Hernani.
Primeiramente, quero agradecer a Deus. Bom dia a todos. Companheiro, colega vereadores, doutor Ronaldo, Vanildo e sua esposa. Senhor presidente, eu gostaria, até tive no gabinete do prefeito agora cedo, para fazer uma cobrança. Ali do lado, ali do prédio do senhor Aristide, cabeleireiro, está uma coisa insuportável. Além do fundo, tem um terreno, não sei de quem, que sai na rua. E aquela questão daquelas árvores. Aquilo ali, tempo de festa, igual sempre tem as festas, está servindo ali local de banheiro para as pessoas que vêm de fora e chegam ali à noite. Então, eu acho assim, Figueirópolis, para a cidade está tão bonita, a gente tem que zelar pelas coisas do nosso município. Então, eu não sei de que forma que vai fazer, mas precisa tomar providência. Primeiro, porque as árvores estão muito grandes, a fiação da energia está passando no meio, que corre um grande risco, né? Aquilo ali, um grande risco para as pessoas que, talvez uma criança ou pessoa que sobe naquela árvore. Então, não podemos aceitar que aquilo fique daquela forma, bem dentro do centro da cidade. Então, eu peço aqui o apoio de todos dessa casa para que a gente pudesse aí ver os meios legais para estar providenciando e organizando aquilo ali. Outra questão, senhor presidente. A gente está caminhando aí para o ano que vem, um ano eleitoral. E a gente precisa tomar várias medidas. Não é porque a gente está no cargo que a gente vai disputar uma eleição que a gente pode aceitar usar patrimônio público para se beneficiar a si próprio e até mesmo fazer campanha em cima do órgão público. Gostaria que você, como presidente dessa casa, que você solicitasse nessa casa, prefeito, secretário de Agricultura, para a gente estar dando uma olhada naquele projeto, senhor presidente, porque não tem ninguém bobo. Nós aprovamos um projeto para beneficiar o pequeno produtor até 20 alqueiros, quem tem até 20 alqueiros de terra. Mas é para que o produtor, ele planta o milho, ele planta o seu capim, para ele fazer o seu silo. Então, nós precisamos de olhar e defender. Nós estamos aqui para defender o pequeno. Nós não estamos aqui para defender pessoas para ele gradear aí até mesmo 10 alqueires de terra para jogar semente. Isso não é certo. Outra questão, tem pessoas que ele guarda o trator dele novo na sua garagem e está usando os tratores da agricultura familiar. Então, isso não pode aceitar, isso é inaceitável. Outra questão, fomos para Cuiabá, vereador G, né, e nós passamos na Polícia Federal, eles parou a gente, procurou de que setor era o carro, falando que é da prefeitura. Ele pediu, prefeitura, carro tem que ser adesivado. Então, precisamos cobrar do prefeito para que adesive os carros do município da prefeitura para que seja identificado. E cobrar outra coisa também, senhor presidente. A agricultura, ela tem dois carros. Ela tem dois carros para trabalhar. Cobrar que, quando chegar à tarde, esses veículos ficam no pátio da prefeitura. Tem que ser guardado ali. Não pode ficar, igual eu já vi, fora de hora, carro da agricultura, inclusive está sem adesivo, transitando. Nós fomos eleitos para cuidar e para fiscalizar. E isso tem que ser corrigido. Certo? Eu vejo outra secretaria, inclusive secretário de obra. Eu nunca vi um carro da prefeitura na porta do secretário de obra. Então, nós temos que fazer uma gestão com igualdade e com respeito ao patrimônio público. Não é porque a gente está na situação que você tem que ver as coisas e ficar quieto. Então, eu gostaria que você convocasse para a gente sentar, se não for aqui na Câmara, pode ser no gabinete do prefeito, para discutir essas questões. A gente tem que ser bonzinho e dizer que é bom a gente fazendo. Não é usar o patrimônio público, nenhum secretário tem o direito de usar o patrimônio público e dizer que ele é bom. Porque ele tem salário para isso, ele ganha para trabalhar. Então, as coisas funcionam dessa forma. Nós temos nosso salário para nós fiscalizar, para nós andar o município e para nós cobrar. E nós estamos fazendo a nossa cobrança. Eu deixo aqui essa cobrança. Fizemos aí, eu, vereador G, Paulo sempre vai com a gente. Nós temos feito muito, corrido atrás de muito recurso. Temos tido vários benefícios através do deputado federal Emanuelzinho, que, graças a Deus, o povo de Figueirão está bem servido. É o único deputado que está ajudando o nosso município. Procura para vocês ver se tem outro deputado que está fazendo alguma coisa para o nosso município. Então, senhor presidente, deixo minhas palavras. Você é presidente dessa casa. E nós precisamos tomar essa medida, fazer dessa forma e fazer com respeito ao nosso povo. Deixo aqui minhas palavras, obrigado, agradeço mais uma vez a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós.
Eu deixo autorizado que o secretário faça esse ofício, solicitando a presença do secretário de Agricultura, juntamente com o prefeito, para discutir essa situação. Eu concedo a palavra ao vereador Geraldo de Assis Rocha.
Bom dia a todos. Bom dia, companheiros vereadores. O vereador Davi está com toda a razão, porque eu também já ouvi bastante gente, né? Para nós estar tendo uma conversa com o secretário José de Oride, que está fazendo as horas para um, faz 8 horas, que é no documento, projeto de porteira adentro. 8 horas de serviço para cada produtor. Tem produtor que fez 30 horas. Então, presidente, mais que justo, lá vem fazendo um bom trabalho e vamos ter uma conversa, sim, com o secretário e o prefeito, para eles tomar providência, porque tem muita gente que está sendo mais beneficiado que o outro. Se for um equívoco nosso, que nós estamos ouvindo essas pessoas tá mentindo para nós, desde já pedimos desculpa ao secretário. Mas não é uma, nem é duas, nem é três, não. É muita gente reclamando sobre essa transparência que não está tendo. Quero aqui também agradecer o prefeito, né, o vice-prefeito. A gente tem pedido para fazer bastante trabalho e eles têm ajudado muito o vereador, né, e vereadora, que é muito importante. Secretário de Obra, Valmir Garcia, o seu subsecretário Genaí, tem feito um ótimo trabalho. E todos os secretários, secretário de Saúde, secretário de Esporte, toda a secretaria, vem fazendo um bom trabalho. Quero aqui também falar sobre o nosso deputado, gente. O nosso deputado é o que está mandando recurso para a nossa saúde, está desenvolvendo um grande trabalho. Ele já mandou mais de 1 milhão para a saúde. A saúde hoje está tocando a saúde por causa desse repasso. Então, gente, desde já quero aqui agradecer o nosso deputado Emanuelzinho Pinheiro por estar olhando por nós. E agradecer também aqui o nosso deputado estadual, Valmir Moreto, que sempre está ajudando Figueirópolis. Desde já, muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Anísio Aparecido Pérez.
Meu bom dia a todos, ouvintes, todos os representantes desta Casa de Leis, e agradecer, em nome de Deus, por mais essa oportunidade. Primeiramente, nas palavras do vereador Hernani, vereador G, eu quero dizer que tudo que acontece a nível de município, a nível de trabalho, executado aí por todos os secretariados, existe projetos aprovados aqui nesta Casa de Leis, enviado pelo Executivo. E todas as ações que acontecem no município se deve à união do Poder Legislativo, Executivo e os funcionários, secretários e todos eles. E nada acontece por acaso. Aqui eu não faço, aqui nós fazemos. Não adianta eu ter uma indicação, um projeto aprovado aqui, dizer que eu fiz. Não, eu devo a todos os vereadores que votaram comigo, que aprovaram comigo. Da mesma forma, é inadmissível aceitar que um secretário saia por aí fazendo obras e é o dever, a obrigação dele, porque está recebendo para isso. E se fez 10 horas, se fez 30 horas, eu tenho que dizer para aquela pessoa que foi atendida, estamos fazendo isso aqui porque o prefeito nos autorizou, e o prefeito teve aval da Câmara no projeto que enviou para aquela casa e que aprovou. E não é sair por aí falando, eu fiz, eu faço. Não, aquilo ali é uma ação de todos. Então, o secretário tem que ter ética, conforme tem aí o Valmir Garcia, secretário de obras, que fala em nome do grupo, fala em nome da Câmara, fala em nome do prefeito. Da mesma forma, secretária Silva, fala em nome de todos, prefeito, vereadores. Então, todas as ações que acontecem no município, é nós fizemos, não é eu fiz. O secretário tem que saber, qualquer funcionário tem que saber, qualquer vereador tem que saber que ninguém faz nada sozinho. Todos fazem na coletividade, fazem no grupo. E quero dizer para o pessoal aí da Santa Hermínia, Palmital, Barra Mansa, inclusive toda a região aí por onde a gente passou, sobre essas estradas vicinais, já falamos com o prefeito e, graças a Deus, já caiu umas chuvas aí e logo, logo essas estradas vão estar sendo patrulhadas aí, estão sendo recuperadas. Deixar o meu abraço aí para todos vocês, em nome desta Casa de Leis. Outra coisa, senhor presidente, que eu acho que a gente deve fazer aqui é notificar a Assembleia Legislativa, pedir ao deputado Botelho, enquanto presidente daquela Casa de Leis, que abra uma CPI para ver as ações que essa energista está tomando, porque o município de Figueirópolis do Oeste, tá, Deus dará, eu acho que não é só aqui. Se acontece uma queda de energia aqui, a gente tenta falar no 0800, a gente fica lá 2, 3 horas com a secretária eletrônica e nada é resolvido. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso teria que executar esta energisa e obrigar que em cada município tivesse um posto de atendimento. Os funcionários aqui, que atendem aqui, não dão conta de atender sozinho, porque falam por Jouru, Indiavaí, São Domingos, e tem um carro dois só, e 3 funcionários. Para atender esse município, devia ter no mínimo 10 funcionários. Às vezes, cai energia na zona rural aqui, não tem nenhum funcionário da rede da energia para vir atender. Então, a gente tem que encaminhar um ofício ao presidente da Assembleia, solicitando a ele que execute e coloque a energia no devido lugar deles, porque a energia não está barata, a energia está cara, e quando a gente precisa, o atendimento não é devido. E outra coisa que eu quero pedir aqui, encarecidamente, aos donos de animais, seja gato, seja cachorro, que quando você pega um animal para cuidar, você tem que saber que a vida dele é de 10 a 15 anos. E eu vejo com tristeza, muito animal até hoje abandonado aqui na cidade, doente. Então, você que pegou um animalzinho para cuidar, que cuide dele direitinho. A gente tem até um projeto aqui para estar o prefeito executivo olhando com carinho, para estar ajudando nessa situação. Mas quem pega esses animais, que não deixe solto na rua, a gente vê tanto animal sofrendo aí, passando sede, fome, e que você cuide com carinho daquilo que você pegou para cuidar. Outra situação que a prefeitura não dá conta de fazer sozinho, todos já sabem os lugares de jogar seu lixo. Você vê nessa margem da estrada aqui, é muitas pessoas que jogam lixo por ali, não façam isso, ajuda a cuidar do nosso município, a gente ter uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada. Eu quero agradecer aqui a Silvia, a Andréia, a Cris, que sempre que a gente precisa, tem atendido a gente muito bem na saúde ali, em nome do prefeito Eduardo, vice-prefeito Mirim. Deixar um forte abraço para todos vocês e fiquem todos com Deus.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Ferrugem. Conceda a palavra à vereadora Célia Ferreira Marques. Conceda a palavra ao vereador Marco Leite.
Bom dia a todo o nosso povo de Figueirópolis, que estamos agora assistindo pela Rádio Cidade, pelo Facebook. Agradeço cada um de coração. O trabalho sempre vai continuar. Em nome de todos os ministros de Figueirópolis, eu dou meu bom dia a todos nossos vereadores, nossos servidores, que nós estamos aqui porque temos vocês sempre ao nosso lado. Nunca vou deixar de medir o esforço de ajudar no que eu puder. E quero aqui dizer que até onde que eu vejo o Zé, eu vi ele trabalhando muito e nós chamei várias vezes até para nós discutir meta de trabalho aqui nessa casa, que o prefeito fizesse uma reunião pelo menos de cada 6 meses com o secretariado, de frente com cada vereador, para nós levar a notícia boa a cada dia para os nossos ministros de Figueirópolis, até ser exemplo da região. Por causa que, quando nós estamos reunindo, debatendo, nós temos como defender o prefeito. Nós temos como defender o secretário, mas nós temos que ter diálogo, estar junto, conversando, ver um que errou e um que acertou. Aí nós vamos defender cada um de forma coisa. Mas nós pegamos a distância. Várias vezes eu chamei o prefeito para conversar, mas infelizmente essa conversa eu até parei de ir lá, porque eu tenho de prestar serviço, eu não posso perder tempo, que meu povo, Deus que eu assumi, que eu passei 4 anos fora, foi preciso eu voltar, prestar serviço dia a dia com cada companheiro, de porta em porta, e vi que as coisas estavam difíceis. Cada qual tem a sua lei que ampara. Então, várias leis elas não são cumpridas. Ah, tem que mudar o poder legislativo, tem que mudar as leis no legislativo. Está faltando é quem cumpra a lei lá na ponta, porque as leis todas são feitas, mas só que ela tem o retrocesso nela para facilitar o que é feito. E para os ministros de Figueirópolis, para os funcionários públicos, o que passar nessa casa de lei, eu vou fazer o melhor para eles e quero, presidente, dizer ao senhor que peça ao prefeito que manda aqui o reajuste para esses funcionários, que nós dependemos de ajudar esses funcionários, que a vida não está fácil para quem mora na cidade. E eu tenho simplesmente atendido várias pessoas, mas quero voltar aqui o projeto de cada pessoa que trabalha no poder público em Figueirópolis, que nós estamos aqui para defender o povo, unir e defender o secretário, mas nós tínhamos que ter mais de água, né, disso. E estou aqui, vou falar a verdade, o Zé fez um bom trabalho. O Genaí também, que sempre eu estou, sempre nas obras onde ele está, eu agradeço, Genaí, de coração, pelo trabalho que você prestou e o atendimento que você tenha me informado o que pode e o que não pode. Muito obrigado ao seu trabalho e todos os funcionários que trabalham junto com vocês e toda a secretaria que estamos aí, eu estou junto com vocês 24 horas. Quando eu não estou perto de vocês, eu estou perto do atendimento lá na ponta do trabalho, que ontem rodei o dia todo. Ontem eu rodei de uma ponta a outra esse município. E, se Deus quiser, vou continuar meu trabalho até o fim do meu mandato e tenho que Deus dê força para nós trabalhar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Vanildo, e muito obrigado, doutor, e todos os funcionários dessa casa. E eu quero aqui dizer também que esse final de semana eu tive um problema sério com a falta do meu amigo José de Mato, que sempre foi meu pai, foi meu trabalho, foi companheiro meu daquela comunidade de saudade. E nós perdemos ele, o qual você teve lá, o meu peso, a minha companheira Thalita, que está ali. Muito obrigado a todos.
Eu concedo a palavra ao vereador Marcelinho. Fim de trabalhos, eu quero questionar sobre a solicitação do vereador, onde que foi questionado o vereador Hernande, vereador Geraldo de Assis Rocha, vereador Anísio, sobre a questão da Secretaria de Agricultura, que foi aprovado nessa casa. Eu só quero dizer que os vereadores questionou sobre uma explicação sobre a questão do que está ocorrendo e sobre as falas que têm chegado até os vereadores sobre a questão da desigualdade. Então, eu quero aqui deixar bem claro que os vereadores que questionou está fazendo o seu papel, de fiscalizar, porque tem que seguir o projeto que foi aprovado nessa casa. Da mesma forma que nós, vereadores, são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, também nós devemos, por obrigação, de prestar o serviço à nossa população, que segue o projeto que foi aprovado nessa casa. Qualquer algo a mais que fazer fora desse projeto que foi aprovado nessa casa está irregular. E, de maneira alguma, nós não vamos admitir, porque todo secretariado que está na sua pasta, ele está sendo pago para fazer aquele trabalho. Então, eu quero deixar aqui bem claro, quero parabenizar o secretariado, que vem prestando um serviço de encontro com o povo, mas, de maneira alguma, nós podemos deixar que nenhum secretário sai fora da regra e sai fora da lei. Inclusive, eu já solicito a convocação do secretário de Agricultura, juntamente com o prefeito, que venha dar essa explicação para essa casa. Inclusive, eu quero deixar aqui bem claro, todo que estão nas suas pastas, ninguém está fazendo favor, todo está sendo pago. E se você for fazer um levantamento, vereador Hernande, tem muitas pessoas que queriam estar nessa pasta. Então, secretariado é um cargo de confiança do prefeito e tem que fazer de tudo para atender os munícipes do nosso município e não nos desrespeitando o projeto e a lei que foi amparado e votado nessa casa. Eu quero deixar para os nobres companheiros vereadores, não é a minha índole de perseguir nenhum secretário, porque todo secretário tem feito o seu papel, mas o que está ocorrendo na Secretaria de Cultura, o que está acontecendo, o que o povo está vindo e passando a posição para os vereadores, nós temos por obrigação de fiscalizar. Então, vereador, eu quero deixar aqui o meu apoio e vamos ao diálogo, conversar com o secretário, com o prefeito, com respeito, para que essas coisas venham reajustar para que nenhum munícipe possa ser prejudicado. E, no entanto, eu já deixo autorizado com o secretário que faça um ofício solicitando uma explicação, uma reunião com os vereadores para discutir essa situação. Eu quero até acreditar que isso não pode estar acontecendo, mas está tendo muitas pessoas chegando e procurando os vereadores. É onde que as pessoas, tem algumas pessoas que estão sendo mais beneficiadas que a outra pessoa. E isso não pode acontecer. Inclusive, é sobre essa questão da pessoa ter um trator novo, guardado em sua garagem, usar o trator da Secretaria de Cultura para jogar semente. Isso eu não quero nem acreditar que isso esteja acontecendo. O vereador está coberto de razão. De maneira alguma, nós vamos aceitar essa permissão, porque o direito é para todos. E eu quero aqui, nesse momento, conceder a parte ao vereador Hernandes.
Senhor presidente, só quero justificar aqui, a gente não está falando de mau atendimento. O atendimento tem que ter igualdade. A gente sempre defendeu nessa casa uma gestão com igualdade e com respeito ao povo. Então, o que a gente não quer permitir nessa casa é que faz mais para um e muitas das vezes deixa o outro sem atender. Nós precisamos de um trabalho com igualdade, como sempre eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa defendem. Quero deixar bem claro aqui, não tenho nada contra nenhum secretário, mas nós somos pagos, nós somos fiscal do município e a gente tem que ver o que está acontecendo de errado. É isso o meu questionamento.
O que eu quero dizer aqui é que o vereador está correto, que o vereador está fazendo o seu papel e, inclusive, deixar bem claro, nós, vereadores, somos pagos para isso. Nós, vereadores, fomos eleitos para isso, para que as coisas venham acontecer de um jeito especial e dentro da lei. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer todos os ouvintes da Rádio Cidade. Em nome do Dr. Ronaldo, eu cumprimento todos os ouvintes, que essa casa está sempre à disposição para estar recebendo as pronúncias dessa população, que nós, vereador, todos os vereadores, está aberto ao diálogo para discutir com qualquer categoria sobre questão funcionários, sobre questão de cobrança. Essa casa está aberta ao diálogo e está à disposição para todos os munícipes desse município. Algo mais nada a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrado essa sessão.